Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 12 de agosto de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Isolamento social segue em queda e vendas no comércio crescem 8% em junho.
É a segunda alta seguida do setor. Flávia Grossi.
7 das 8 atividades pesquisadas registraram alta no período.
E você também vai ouvir hoje.
Escoar a safra recorde com redução de custos no transporte, tornando preços competitivos para o mercado externo.
Vamos falar dos projetos do governo para investir cada vez mais em ferrovias. Selma Dias.
Um dos principais projetos é a Férrea 170, conhecida como Ferrogrão. A previsão é que os investimentos cheguem a mais de 8 bilhões de reais.
Banco Central define data para o início do PIX, novo sistema de transações bancárias. Márcia Fernandes.
Com ele, vai ser possível fazer pagamentos ou transferências a qualquer hora do dia, inclusive finais de semana e feriados. O dinheiro cai na hora.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O IBGE divulgou hoje mais uma pesquisa sobre a economia do país neste período de pandemia.
A pesquisa mostra que as vendas do comércio varejista cresceram 8% em junho, na comparação com maio.
É a segunda alta consecutiva do setor.
Livros, jornais, revistas e papelaria apresentaram o maior crescimento entre os itens pesquisados.
Grande gerador de empregos no país, o comércio varejista registrou alta de 8% em junho, na comparação com maio. 7 das 8 atividades pesquisadas registraram alta no período. No topo da lista estão livros, jornais, revistas e papelaria, com aumento de quase 70%. Seguido...
Bom, nós interrompemos essa matéria e vamos direto ao Palácio da Alvorada. O Executivo. Presidente Jair Bolsonaro faz agora no Palácio um pronunciamento junto a ministros, deputados e senadores. Vamos ouvir.
Do chefe do Supremo, por questões que justificam. E nós, que pese o problema da pandemia, o Brasil está indo bem, a economia está reagindo e nós aqui resolvemos, então, com essa reunião, direcionar mais as nossas forças para o bem comum daquilo que todos nós defendemos. Nós queremos o progresso, o desenvolvimento e o bem-estar do nosso povo. Nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. Assuntos variados foram tratados, como privatizações, outras reformas, como a administrativa, e de modo que nós nos empenharemos, mesmo no ano eleitoral, juntos, para buscar soluções, destravar a nossa economia e colocar o Brasil no local que ele sempre mereceu estar. Então passo a palavra agora ao Rodrigo.
Pode ser. Ouvimos agora as palavras do presidente Jair Bolsonaro, que se reuniu agora à noite com o ministro da Economia, Paulo Guedes, autoridades da área econômica, líderes do governo no Congresso, além dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Congresso, Davi Alcolumbre.
E voltamos agora com a matéria de Flávia Grossi sobre o aumento das vendas no comércio varejista no mês de junho.
Grande gerador de empregos no país, o comércio varejista registrou alta de 8% em junho, na comparação com maio. 7 das 8 atividades pesquisadas registraram alta no período. No topo da lista estão livros, jornais, revistas e papelaria, com aumento de quase 70%, seguido por tecidos, vestuários e calçados, além de móveis e eletrodomésticos. O analista do IBGE, Cristiano Santos, fala do impacto desse resultado na economia.
Pelo segundo mês consecutivo, os resultados mostraram um menor impacto no comércio do quadro de isolamento social devido à atual pandemia de Covid-19. Do total de empresas coletadas pela pesquisa, 12,9% relataram impacto em suas receitas em junho por conta das medidas de isolamento social, o que foi um valor 5,2 pontos percentuais abaixo do número de maio.
Apesar dos números positivos, o varejo ainda acumula uma queda de aproximadamente 3% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, o que mostra que a pandemia trouxe prejuízos para o varejo. Para o economista Cristiano Fernandes, a recuperação vai depender de uma vacina eficaz contra o coronavírus e da aprovação das reformas tributária e administrativa.
A perspectiva é a melhor possível. Quando você tem a questão das resoluções em relação à vacina, quando você tem o governo trabalhando ali, o Congresso, né, os pacotes econômicos sendo feitos, né, e você tenta resolver com isso uma curva ascendente para que se haja de novo a recuperação do emprego. E o comércio, realmente, ele é a sensibilidade maior ali.
O estudo também mostra que o comércio varejista ampliado, que inclui atividades de veículos, motos, peças e materiais de construção, teve alta em junho. Na comparação com o mês anterior, o crescimento foi de mais de 12%. Reportagem Flávia Grossi.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco o balanço dos casos de Covid-19 no Brasil.
E nós conversamos ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem mais informações.
Boa noite, Luana. Quais são as principais informações desse balanço?
Boa noite, Alessandra, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Bom, Alessandra, o Brasil continua sendo o país com o maior número de recuperados do mundo. 18% das pessoas que se curaram da Covid-19 moram aqui no país. O número total de recuperados chegou a 2.309.477 pessoas. Eles representam 73% dos pacientes contaminados por coronavírus no Brasil, que somam hoje 3.164.785 casos e 104.201 pessoas morreram.
E Luana, como é que o Ministério avalia a evolução dos casos aqui no Brasil?
Olha, Nazi, o Ministério avalia que há uma estabilidade com tendência de queda. Foi registrada uma redução de 3% no número de novos casos e também no número de mortos na primeira semana de agosto, em comparação com a semana anterior. Mesmo assim, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, reafirma a necessidade de manter cuidados para evitar o contágio.
No aparecimento de qualquer sintoma, não fique em casa. Procure o posto de saúde, procure o seu médico, procure uma UPA, procure a unidade ambulatorial, para que seu médico possa lhe examinar. Para além disso, use máscara. Vamos higienizar as mãos, higienizar as superfícies, mantermos o distanciamento físico de pelo menos 1 metro, né? Evitarmos aglomerações, prestar atenção em todas essas condutas que previnem a infecção.
E tem alguma novidade, Luana, sobre as vacinas contra o coronavírus?
Tem sim, Alessandra. O Brasil está avaliando diversas vacinas que estão em estudo no mundo. O secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Hélio Agnotti Neto, afirmou que a vacina que tiver a eficácia comprovada primeiro terá apoio do governo para a produção, independentemente de onde venha. O secretário destacou os cuidados que deverão ser tomados ao se adotar uma vacina e disse que nada impede que sejam fechadas parcerias com diferentes grupos para a produção.
Primeiro, o elemento da eficácia, se ela é capaz de gerar resposta imune ou não. Um segundo elemento muito importante é se quem produz a vacina tem capacidade produtiva de ofertar um número adequado de vacinas que corresponda à expectativa de imunização do Brasil. O Brasil é um país continental e nós precisamos ter acesso a um número importante de vacinas. Um outro elemento, é claro, de transferência tecnológica, que tem um valor estratégico, o desenvolvimento do Parque Industrial da Saúde, toda essa questão que é muito importante para o nosso país.
O balanço informa ainda que já foram realizados 9.342.458 testes para diagnóstico de Covid-19. Nazi e Alessandra.
Obrigado, Luana Karen, pelas informações ao vivo aqui no estúdio com a gente.
E a parceria do governo com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, já consertou 2.007 respiradores.
Os aparelhos são utilizados no tratamento de pacientes com Covid-19.
A iniciativa, com participação de diversas indústrias, recupera os respiradores que são depois devolvidos aos hospitais.
O Brasil deve fechar esta safra com mais um recorde de produção.
É, você ouviu ontem aqui na Voz do Brasil que a expectativa é atingir 253 milhões de toneladas no balanço final.
E para escoar toda essa produção que cresce a cada ano e tornar o país mais competitivo, o governo investe em projetos de ferrovias.
A ideia é fazer parcerias com o setor privado e dobrar a participação do transporte ferroviário.
Uma das apostas é o Ferrogrão, que terá quase 1.000 quilômetros de trilhos para escoar a produção até o norte do país.
Numa propriedade de quase 3 mil hectares em Planaltina, no Distrito Federal, o agricultor Hélio Dalbello planta soja, feijão, milho e trigo. Hoje a produção ainda é transportada pelas rodovias, mas a expectativa dele é pela ampliação das ferrovias nacionais.
O escoamento da nossa produção será mais rápida e o retorno desses insumos que nós precisamos vai ser um custo menor.
Mesmo sendo um transporte seguro e de baixo impacto ambiental, nos últimos anos, a malha ferroviária brasileira avançou pouco. Hoje, ela representa apenas 15% da matriz de transporte no Brasil. E com a safra brasileira atingindo recordes a cada ano, o governo quer tornar o escoamento mais eficiente e aumentar a competitividade do país. A ideia é fazer parcerias com empresas privadas para ampliar a capacidade de transporte das ferrovias, como explica Marta Cellier, secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI.
Queremos alcançar 30% nesse governo, ou seja, duplicar a participação das ferrovias com grandes investimentos e parcerias com a iniciativa privada, que são projetos atrativos, rentáveis para o investidor privado, porque é um país que tem segurança jurídica, que respeita os seus contratos, já tem um excelente histórico de contratos de concessões.
Um dos principais projetos é a férrea 170, conhecida como Ferrogrão, que terá quase 1.000 quilômetros de trilhos e será executada em regime de concessão. A previsão é que os investimentos cheguem a mais de 8 bilhões de reais. A obra vai facilitar o escoamento de grãos do Mato Grosso ao Pará. A previsão é que ela se torne uma das ferrovias mais importantes do país, desafogando, por exemplo, o tráfego intenso que hoje existe na rodovia BR-163. Na semana passada, o governo apresentou o projeto a investidores em um evento por videoconferência. E os estudos da ferrovia já foram encaminhados para o Tribunal de Contas da União, o TCU. Segundo a secretária do PPI, Marta Cellier, a ideia é reduzir o custo da logística no Brasil.
Nós teremos um custo logístico menor, melhorando a eficiência dos nossos produtos e aumentando o potencial também das nossas exportações.
Outro projeto que está entre as prioridades do governo é a FIOL na Bahia. A ferrovia de integração Oeste-Leste ligará o futuro porto de Ilhéus a Tocantins. A previsão é construir 1.500 quilômetros de trilhos, gerando competitividade e também empregos na região. De acordo com o secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcelo Costa, o leilão da primeira fase da obra pode ser autorizado ainda este ano.
É uma área com uma capacidade produtiva também enorme, que carece de uma ferrovia, e é uma capacidade produtiva que mescla possibilidade de extração de minério, né, e também o agronegócio, que é muito pujante ali naquela região. Estamos em tratativas finais, nós estamos ansiosos para receber a aprovação do Tribunal de Contas para poder, no mais curto prazo possível, fazer o leilão, ou no final do ano ou no primeiro semestre do ano que vem, abrindo essa nova janela de investimento.
O governo também recebeu autorização do Tribunal de Contas da União para renovar com antecedência a concessão da Malha Paulista e das estradas de ferro Vitória, Minas e Carajás. Recentemente, o TCU deu aval para que os recursos de renovação antecipada sejam investidos diretamente na construção e em novos trechos de ferrovias. É o chamado investimento cruzado. Reportagem Selma Dias.
Transferências entre contas e pagamentos a qualquer dia e horário pelo celular e em poucos segundos.
Banco Central define data para o início do Pix, novo sistema de transações bancárias.
Os detalhes daqui a pouco.
Dois aviões da Força Aérea Brasileira seguiram hoje para o Líbano.
A comitiva brasileira leva ajuda humanitária à população de Beirute, onde uma explosão no setor portuário da cidade provocou destruição, deixando mortos e feridos.
O presidente Jair Bolsonaro foi à base aérea de São Paulo acompanhar a decolagem dos aviões.
O presidente Jair Bolsonaro acompanhou pessoalmente a saída da comitiva brasileira ao Líbano, direto da base aérea que fica em São Paulo. Dois aviões da Força Aérea Brasileira deixaram a base em direção ao Líbano, um deles com uma comitiva de 13 pessoas, comandada pelo ex-presidente Michel Temer, filho de libaneses.
Eu sigo para lá com esta comissão, desejosos de que o Brasil possa exercitar não apenas esta função humanitária, mas tendo em vista os vínculos tradicionais entre ambos os países, que também possa ajudar a solucionar os embates políticos, com autorização naturalmente das autoridades libanesas, mas que possamos dar a nossa colaboração para a pacificação interna daquele país.
Já a aeronave KC-390 leva 6 toneladas com medicamentos, insumos e alimentos, doados pelo governo brasileiro e pela comunidade libanesa no Brasil. Só do Ministério da Saúde são 4 toneladas de produtos, que incluem antibióticos, analgésicos, ataduras, máscaras e ventiladores pulmonares. A comunidade libanesa no Brasil soma 12 milhões de pessoas, número maior, inclusive, que a população do Líbano. Lá vivem cerca de 16 mil brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da missão.
Nossos países não abrem mão de democracia e liberdade. É o que nós queremos para o mundo todo. E pode ter certeza, os 12 milhões de descendentes libaneses que estão no Brasil contribuem e muito com a nossa pátria, trabalhando, se integrando, colaborando nas mais diversas áreas para que o Brasil realmente atinja o local de destaque que ele merece no cenário mundial.
A explosão em Beirute, no Líbano, aconteceu há uma semana. Mais de 170 pessoas morreram e 6 mil ficaram feridas. Os dois aviões devem retornar com a comitiva de volta ao Brasil no próximo sábado. Reportagem Dima Soldi.
Atletas que estão se preparando para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio, adiadas para o ano que vem por conta da pandemia de coronavírus, têm garantido o apoio do governo.
A Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania anunciou que o próximo edital do programa Bolsa Atleta aceitará resultados dos esportistas de 2019 e 2020.
Os atletas do Bolsa Pódio de alto rendimento também estão protegidos.
Todos que estiverem dentro das regras terão um patrocínio renovado para os Jogos de Tóquio.
Considerado o maior programa de patrocínio individual do mundo, o Bolsa Atleta já concedeu bolsas para mais de 27 mil atletas do país.
O valor destinado para o programa, desde que ele foi criado em 2005, supera a marca de 1 bilhão e 200 milhões de reais.
E o retorno pode ser medido em medalhas. Para se ter uma ideia, nas Olimpíadas do Rio, em 2017, só a medalha de ouro do futebol masculino não contou com bolsistas.
Já nos Jogos Paralímpicos, todas as medalhas foram conquistadas por atletas que recebiam o apoio do governo federal.
O novo sistema de pagamentos e transferências do Banco Central já tem data para começar a funcionar.
O chamado PIX deve estar disponível a partir de novembro.
O sistema vai permitir pagamentos e transferências de forma imediata e vai ter custos menores para os usuários do que os meios tradicionais, tanto pessoas físicas quanto jurídicas.
É uma situação do cotidiano. Você precisa fazer uma transferência bancária, mas já passou das 5 da tarde e o dinheiro só vai cair na conta da pessoa no outro dia. Além disso, você vai pagar uma taxa para fazer um TED ou um DOC. Como alternativa para evitar esse tipo de situação, o Banco Central criou o PIX, um sistema de pagamentos instantâneos. Com ele, vai ser possível fazer pagamentos ou transferências a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, inclusive finais de semana e feriados. O dinheiro cai na hora, como destaca o diretor de organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, João Manuel Pinho de Melo.
A transferência do dinheiro, da informação sobre aquela transferência, ou aquele pagamento, ela ocorre instantaneamente. Nós estimamos que o tempo médio será muito menor, será bem menor do que 6 segundos.
A expectativa é que o Pix logo possa ser usado também para pagamento de impostos, taxas e contas de água ou luz. Para o novo sistema funcionar, é preciso criar um código QR Code e enviar para quem for fazer o pagamento, ou criar uma chave com dados como nome, CPF, número do celular e e-mail. Com esses dados, é possível fazer a transferência instantânea, sem a necessidade de informar conta e agência. É o que explica João Manuel Pinho de Melo, do Banco Central.
Você vai poder fazer um PIX, por exemplo, se for uma transferência para um familiar, inserindo apenas um identificador, em vez de várias informações. Você vai poder fazer um PIX ganhando o QR Code, aqueles códigozinhos, são quadradinhos assim, são cada vez mais comuns.
Meios de pagamento como DOC e TED vão continuar existindo normalmente. O PIX vai ser apenas mais uma alternativa. A ideia é que a tecnologia funcione também em lojas online, como uma opção a mais, além do cartão de crédito e do boleto bancário. O cadastro de chaves PIX vai começar no dia 5 de outubro. O sistema começará a funcionar oficialmente no dia 16 de novembro. Reportagem Márcia Fernandes.
Publicado hoje um decreto que regulamenta a flexibilização do programa Voz do Brasil.
As emissoras de rádio de todo o país continuam com a permissão de retransmitir o programa do mesmo dia entre 19 e 22 horas, como já ocorre desde 2018.
Mas, com o novo documento, as emissoras devem fazer uma inserção às 19 horas, informando ao ouvinte o horário de retransmissão do programa.
O decreto também permite que, em casos excepcionais, a retransmissão obrigatória seja dispensada para divulgação de eventos e manifestações, por exemplo.
A flexibilização continua válida apenas para as emissoras comerciais e comunitárias.
Já as emissoras educativas continuam a transmitir o programa a partir das 19 horas.
E voltamos agora ao Palácio da Alvorada para conversar com o repórter Daniel Ito, que acompanhou o discurso do presidente Jair Bolsonaro e tem mais informações. Boa noite, Daniel.
Boa noite, Alessandra, Nádia, ouvintes da Voz do Brasil. Acabou agora há pouco o pronunciamento aqui no Palácio da Alvorada e o presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro a falar. Ele disse que o Brasil está indo bem no combate à pandemia e disse que a economia está reagindo. O presidente reafirmou o respeito ao teto de gastos, disse que era responsabilidade fiscal e assim o Brasil terá como ser um dos países que melhor reagirá à crise causada pela pandemia de coronavírus. E segundo a falação do presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ele confirmou, reafirmou também o compromisso com o teto de gastos, disse que há muito o que fazer, mas que as reformas também que estão por vir vão melhorar a qualidade dos gastos públicos e também do serviço público. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também foi um dos que se pronunciou hoje aqui no Palácio da Alvorada. Ele disse que a agenda do governo tem sido tratada com responsabilidade pelo Senado Federal e pelo Congresso e que essa é a oportunidade que nós temos de nivelar as informações e construir uma agenda para o pós-pandemia. Essas são as informações do Palácio da Alvorada, ao vivo de Brasília, Daniel Ito.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU e o Banco Interamericano de Desenvolvimento abriram um chamamento público para incentivar a contratação de soluções inovadoras pela administração pública em benefício da sociedade. O objetivo é impulsionar soluções tecnológicas de alto impacto social e econômico. Dessa forma, serão selecionados projetos que envolvam recursos públicos federais para receber apoio metodológico com aplicação utilização de ferramentas de design thinking. As iniciativas serão acompanhadas pelo Colab-I, o Laboratório de Inovação do TCU, e pelo BID. Mas atenção, os projetos deverão ser inscritos até o dia 24 de agosto. Acesse o edital no portal do TCU, www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal aprova orçamento para o ano que vem.
Empresários pedem maior segurança jurídica em questões ambientais.
Justiça da Paraíba decide que ofensa em grupo de WhatsApp gera indenização por dano moral.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal aprova projeto de orçamento da Corte para 2021.
A proposta aprovada em reunião administrativa prevê gastos de 712 milhões de reais. Fábio Ruas.
Para chegar ao montante, foi necessário um corte de gastos de mais de 76 milhões de reais. Neste ano, as despesas aprovadas somaram 686 milhões. Segundo o ministro Dias Toffoli, não houve nenhuma nova despesa no cálculo para o ano que vem.
É mera aplicação de índice inflacionário sobre o orçamento de 2020.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, discutiram com empresários brasileiros as consequências do desmatamento na Amazônia.
A reunião por videoconferência contou também com a participação da conselheira Maria Tereza Willy Gomes, do Conselho Nacional de Justiça.
Os empresários destacaram a necessidade de segurança jurídica em relação à questão ambiental e pediram a conclusão de ações que discutam qualquer aspecto do Código Florestal.
O ministro Dias Toffoli afirmou que a preocupação com a questão ambiental deu um salto no setor privado e que é fundamental o diálogo entre a iniciativa privada e o setor público sobre esse tema.
Está suspenso o pagamento de mais de 34 milhões de reais a título de diferença da parcela autônoma de equivalência salarial aos magistrados do estado do Piauí que tenham passado a inatividade antes de 1994 ou aos sucessores dos falecidos nesse período.
A determinação é da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Em dezembro de 2018, ao atender pedido do Estado do Piauí, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, já havia determinado a suspensão da liminar. Agora, ao analisar o recurso da Associação dos Magistrados Piauienses, a Corte Especial confirmou a decisão do ministro. Para Noronha, a liminar favorável nesse caso, além de ser vedada pela legislação, poderia dar margem à alegação de que os valores foram recebidos de boa-fé em decorrência de decisão judicial, bem como permitiria a fluência do prazo de prescrição para restituição do dinheiro pago indevidamente. Ainda segundo o ministro, as questões centrais da ação originária devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias no processo judicial de origem.
Ministério Público e Polícia Federal realizam uma operação contra desvio de recursos federais na saúde e educação em Mato Grosso.
As investigações que contam com a Controladoria Geral da União apontam desvio de quase 4 milhões e meio de reais. Marissa Almena.
Segundo as investigações, as irregularidades acontecem no município de Confressa, em Mato Grosso. Os focos são irregularidades na aplicação de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar e na contratação de serviços de exames laboratoriais da Secretaria Municipal de Saúde.
Comentários ofensivos em grupo de WhatsApp caracterizam dano moral.
O entendimento é do Tribunal de Justiça da Paraíba. Daiane Garcês.
O tribunal fixou em R$7 mil o valor da indenização por danos morais, devido a uma síndica que teve a honra e a imagem ofendidas por um morador no grupo de WhatsApp. O juiz que analisou o caso considerou que as ofensas foram realizadas perante várias pessoas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter. Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Secretários de Fazenda dos Estados defendem simplificação da cobrança de impostos em comissão da reforma tributária. Senado pode votar amanhã projeto que autoriza a mudança do regime de tributação durante a crise sanitária. Pesquisa Data Senado revela queda na qualidade da educação na pandemia para 63% das famílias. Boa noite. A Comissão Mista da Reforma Tributária recebeu hoje secretários estaduais de Fazenda. Eles apresentaram algumas sugestões com o objetivo de simplificar a cobrança de impostos, acabar com a chamada guerra fiscal e não aumentar a carga tributária. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda Estaduais e do DF, Rafael Fonteles, apresentou as premissas para uma reforma tributária. Simplificação, cobrar menos dos mais pobres, fim de benefícios que estimulem a guerra fiscal, com exceção da Zona Franca de Manaus, e o não aumento da carga tributária. A simplificação viria da substituição de 5 impostos: IPI, PIS e COFINS federais, ICMS estadual e ISS municipal, por um imposto sobre bens e serviços, que seria gerido por um comitê responsável por fixar as alíquotas mínima e máxima do novo tributo.
Essa questão de alíquotas mínimas e máximas é fundamental por dois motivos. Alíquotas mínimas para evitar uma nova guerra fiscal que poderia acontecer no momento em que os estados pudessem concorrer por uma alíquota menor. E a alíquota máxima também, para evitar que a União, principalmente, avance sobre a base de consumo.
O presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, defendeu a vinculação do Comitê Gestor, do IBS, ao Senado.
Porque o Senado é a casa da federação. Como é que vai botar o Comitê Gestor vinculado aos estados, ou aos municípios, ou à União? O simples é vinculado à União. Então, os estados não querem isso.
A proposta dos secretários estaduais de Fazenda prevê ainda que a União poderia instituir um imposto seletivo sobre produtos como cigarros e bebidas.
E o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu a votação da proposta dele, que institui a taxação de grandes fortunas. Segundo ele, a ideia é fazer que os ricos deem sua parcela de contribuição, uma vez que conquistaram um patrimônio que possuem não apenas com o próprio trabalho, mas também com a ajuda da estrutura do Estado erguida com o dinheiro dos impostos que todos os brasileiros pagaram ao longo dos anos, independentemente da renda.
A revista Forbes mostrou que 42 milionários brasileiros enriqueceram juntos na pandemia o equivalente a 177 bilhões de reais. Então, é justo, é sensato que aqueles que ganharam dinheiro na pandemia possam ajudar retribuindo aqueles que sofreram, perderam seus empregos, não têm acesso à medicação, a alimento.
E os senadores analisam neste momento, em sessão do Congresso Nacional, os vetos da Presidência da República a diversas leis. Ainda na noite de hoje deve ser votado o projeto de lei que abre crédito suplementar de 615 milhões de reais em favor dos Ministérios da Agricultura, da Justiça e da Defesa. O Senado pode votar amanhã um projeto que autoriza excepcionalmente as empresas a mudarem o regime de tributação escolhido no início do ano. O objetivo é socorrer quem escolheu pagar impostos sobre a expectativa de ganhos. Repórter Roberto Fragoso.
O chamado regime de lucro presumido é uma forma simplificada de tributação em que os impostos são calculados sobre uma parte do faturamento definida como ganhos pelo fisco e varia de acordo com o ramo de atividade, de 1,6% a 32% da receita bruta. Além de ser mais fácil de calcular, esse regime é vantajoso para quem espera lucrar acima da margem fixada. Com a pandemia do coronavírus, no entanto, muitos que optaram por pagar impostos dessa maneira amargam prejuízos. O senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, apresentou um projeto para autorizar, excepcionalmente, em 2020, a mudança para o regime de lucro real.
Lógico que tem uma questão operacional. Vai ter que zerar um balanço, um balancete, e a partir desse balancete, você então muda o regime. Mas nós não podemos deixar para cobrar depois um imposto sobre o faturamento que não existe mais e as empresas quebrando.
Também será permitido migrar para o Simples Nacional, desde que o faturamento não ultrapasse o teto de R$ 4.800.000 reais, proporcional aos meses restantes quando a empresa pedir a mudança, em julho ou outubro. Além de menos burocrático, o Simples também cobra taxas menores, que variam de acordo com a atividade e principalmente a faixa de faturamento.
O corpo de Dom Pedro Casaldáliga foi enterrado hoje em São Félix do Araguaia, em Mato Grosso. O religioso pediu para ser sepultado no cemitério Carajá. Repórter Pedro Pincer.
Foi Dom Pedro quem pediu para ser enterrado no cemitério Carajá, como é chamada na região, a área onde eram sepultados indígenas e trabalhadores sem terra que foram explorados e muitas vezes assassinados pelos grileiros de terras da região. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, disse que o religioso é um ícone do Estado e anunciou projetos para a criação, em homenagem a ele, de um parque municipal, de um local de preservação de animais silvestres e de uma área de preservação ambiental, com foco na regularização fundiária. Ele disse que a história de vida de Dom Pedro tem que virar referência para as próximas gerações.
A orientação espiritual e filosófica de Dom Pedro restará um grande vazio, difícil de ser preenchido. Porém, seu amor, a sua luta e suas inspirações serão bússolas para o nosso caminhar daqui para frente.
O Dia Internacional da Juventude é comemorado nesta quarta-feira, 12 de agosto. A data foi criada pela Assembleia Geral da ONU em 1999. No Senado, há várias iniciativas e projetos de lei em análise que pretendem garantir educação, saúde, emprego e renda para essa parcela da população. Repórter Raquel Teixeira.
Cerca de 51 milhões de brasileiros estão na faixa etária reconhecida por lei como juventude, entre 15 e 29 anos, segundo dados do IBGE. Aprovada pelo Congresso Nacional em abril do ano passado, a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas da Juventude tem o objetivo de garantir os direitos dessa camada da população, como explica o presidente do grupo, o senador Irajá, do PSD do Tocantins.
Essa Frente Parlamentar tem o papel de acompanhar de perto e apoiar essa construção, focando todos os esforços na busca de soluções e caminhos para que as políticas públicas de juventude alcancem o seu resultado desejado.
Mais recentemente, dois outros projetos de lei foram apresentados para beneficiar diretamente esse segmento da população, como o que assegura acesso à internet para estudantes de baixa renda e o que destina a adolescentes órfãos 5% das vagas gratuitas em cursos e programas de educação profissional.
Mais de 20 milhões de estudantes tiveram as aulas suspensas em função da pandemia. É o que apontou uma pesquisa do Instituto Data Senado, que também sugeriu uma percepção de queda na qualidade do ensino entre as famílias. A reportagem de Marcela Cunha.
Segundo a pesquisa, a qualidade do ensino diminuiu para 63% dos pais de alunos em ensino à distância e 75% preferem que as aulas voltem a ser presenciais após a pandemia. Apenas 8% respondem que a mudança de formato ampliou a qualidade do ensino. Para o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, os números são importantes para a elaboração de políticas públicas.
A pandemia teve efeito devastador na saúde, como todos sabemos, na economia, e essa pesquisa aponta também para um problema muito grande na área da educação.
De acordo com o Data Senado, o número de alunos com aulas suspensas é bem maior entre os matriculados na rede pública. São 40% contra 18% da rede privada. O acesso à internet também é desigual. Enquanto 96% dos estudantes particulares estão conectados, o número cai para 26% entre os do ensino público. O levantamento do Data Senado foi feito com 2.400 brasileiros entre os dias 24 e 28 de julho.
E o senador Eduardo Girão, do Podemos, pediu o imediato retorno das aulas nas escolas públicas e privadas do Ceará. Ele lamentou a ausência de posição e firmeza das autoridades, que ainda mantém o fechamento das escolas por causa da pandemia.
Só no estado do Ceará, 170 escolas já fecharam por causa dessa pandemia do coronavírus. E outras estão aí desesperadas. Então, é uma atividade que gera emprego, não apenas de professores, mas também de outros servidores, de outros técnicos. técnicos, de pessoas que fazem a manutenção, a segurança.
E amanhã o Interleges vai promover um debate online com especialistas das áreas de educação e comunicação sobre a necessidade de adaptação dos cursos de ensino superior no Brasil após a pandemia. O webinar O Poder Legislativo e os Desafios do Ensino Superior Pós-Pandemia vai ser transmitido ao vivo a partir das 5 da tarde pelos canais da TV Senado e do Interleges no YouTube ou pela página do E-Cidadania em senado.leg.br. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados elogiam derrubada de veto sobre telemedicina e Recine.
Estados defendem unificação de todos os impostos sobre o consumo.
Câmara amplia o uso de assinatura eletrônica em documentos públicos.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que cria dois novos tipos de assinatura eletrônica de documentos públicos, com o objetivo de facilitar o uso de documentos assinados digitalmente e, com isso, ampliar o acesso a serviços públicos.
Todos os sistemas que utilizem assinaturas eletrônicas deverão se adaptar às novas regras até 1º de julho de 2021. O texto segue para o Senado. Acompanhe a reportagem de Paula Bittar.
O relator da medida, deputado Lucas Vergílio, do Solidariedade de Goiás, explicou que a pandemia acelerou processos que já estavam em andamento.
Trata-se de um projeto de lei de conversão de medida provisória que garante relevância para a proteção às informações, às assinaturas eletrônicas dos cidadãos e para a eficiência de prestação de serviços públicos em meio eletrônico. A pandemia provocada pelo novo coronavírus acelerou uma série de iniciativas para digitalização de diversos serviços públicos e impulsionou o relacionamento eletrônico.
De acordo com o texto aprovado, pessoas físicas e microempreendedores individuais poderão acessar suas informações junto a órgãos públicos com assinaturas eletrônicas simples ou avançadas, exceto se um regulamento exigir assinatura presencial. Todos os sistemas que utilizem assinaturas eletrônicas deverão se adaptar às novas regras até 1º de julho de 2021. A assinatura simples se destina a transações de baixo risco, que não envolvam informações protegidas por sigilo, permitindo a conferência de dados pessoais básicos, como nome, endereço e filiação. O governo estima que quase metade dos serviços públicos disponíveis poderá ser acessada por meio de uma assinatura eletrônica simples, a exemplo de requerimentos de informação, marcação de perícias, consultas médicas, entre outros atendimentos. Já a assinatura avançada se aplica a processos e transações que envolvam informações sigilosas. Esse tipo de assinatura assegura que o documento é de uso exclusivo do titular e permite o rastreamento de alterações feitas no documento assinado. Ela pode ser usada, por exemplo, no processo de abertura e fechamento de empresas, além das mesmas situações em que a assinatura simples pode ser usada. Caberá ao chefes dos poderes de cada ente federativo estabelecer o nível mínimo de segurança exigido para a assinatura eletrônica de documentos e transações. Mas, durante o período da pandemia de Covid-19, a MP permite assinaturas com nível de segurança inferior, a fim de reduzir contatos presenciais ou de permitir a prática de atos que ficariam impossibilitados por outro modo. No caso de documentos subscritos por profissionais de saúde, o texto aprovado estabelece que atestados médicos e receitas de medicamentos sujeitos a controle especial, como os antibióticos e os de tarja preta, sejam válidos apenas com assinatura eletrônica qualificada obtida por meio de um serviço pago. A exceção será para aqueles emitidos em ambiente hospitalar. O texto apresentado pelo relator também acaba com a necessidade de diretórios partidários se registrarem como pessoa jurídica em cartórios, considerando as certidões emitidas eletronicamente pela Justiça Eleitoral como de fé pública para atestar sua constituição. A medida provisória segue para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Ricardo Barros, do PP do Paraná, entende como necessária a simplificação da burocracia em torno da organização dos partidos para as eleições, prevista na MP das assinaturas eletrônicas. O parlamentar propôs uma mudança no texto, que foi acatada, para facilitar o registro dos diretórios partidários que ainda não tenham CNPJ.
Para Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, a medida provisória que regula a assinatura eletrônica simplifica e desburocratiza as comunicações internas dos entes públicos. O deputado lamenta que não tenha sido aprovada a sugestão do PT ao texto para garantir a emissão gratuita do certificado digital das assinaturas qualificadas para todos os cidadãos inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais.
O governo editou medida provisória que permite a venda de ativos da Caixa Econômica Federal até dezembro de 2021. Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, não concorda com a abertura de capital da instituição, que, em seu entendimento, tem uma função social importante para o desenvolvimento do país. Ele lembra que a Caixa financia programas de moradia popular e de saneamento básico.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também critica a medida provisória que facilita a venda de subsidiárias da Caixa Econômica, como a Caixa Seguridade e a Caixa Loterias. A deputada entende que, ao adotar uma postura privatista, o governo Bolsonaro coloca em risco a soberania nacional, o desenvolvimento e a segurança do país.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, comemora o envio para a sanção do projeto que prevê medidas para ajudar agricultores familiares durante o estado de calamidade pública causado pelo novo coronavírus. Relator da proposta na Câmara, o deputado destaca entre as ações o pagamento do auxílio emergencial rural e a manutenção da aposentadoria especial.
Está pronta para votação em plenário a medida provisória que trata da prorrogação do prazo para pagamento de tributos incidentes sobre a prestação dos serviços de telecomunicações. Davi Soares, do Democratas de São Paulo, argumenta que a aprovação da matéria é urgente para garantir a democratização da informação no Brasil.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, critica o governo por incluir na reforma tributária um imposto sobre transações digitais, mesmo sabendo que não haverá acordo no plenário para aprová-lo. O parlamentar defende uma reforma que garanta a redução tributária, principalmente sobre o consumo.
Para Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, o governo federal fez sua parte ao enviar proposta de reforma tributária à Câmara dos Deputados. Segundo ele, é preciso aprovar medidas que destravem o Brasil, trazendo mais transparência e incentivo ao setor produtivo.
A Comissão Mista da Reforma Tributária realizou hoje debate com o presidente do comitê, que reúne todos os secretários estaduais de Fazenda. Segundo Rafael Fonteles, é consenso entre os administradores municipais a necessidade de unificação de todos os tributos sobre o consumo.
Relator da reforma na Câmara, Agnaldo Ribeiro, afirmou que, além de discutir a tributação sobre o consumo, será preciso enfrentar a complexidade do ICMS, que traz profundas distorções ao sistema tributário. Quem acompanhou os debates foi a repórter Silvia Munhato.
Os 26 estados e o Distrito Federal defenderam na Comissão Mista da Reforma Tributária que seja aprovada uma unificação de todos os tributos sobre o consumo, rejeitando a ideia do governo de iniciar a discussão apenas com PIS e COFINS, que são tributos federais. Em alguns momentos, os secretários afirmaram ainda que a alíquota de 12% sugerida pelo governo para a nova contribuição sobre bens e serviços estaria avançando sobre a base do consumo, ou seja, seria uma alíquota maior do que a necessária para manter a arrecadação das contribuições atuais. Para não ter que discutir um bolo menor mais tarde e por considerar que o mais moderno é juntar todos os tributos sobre o consumo e gerir a partilha em conjunto, o presidente do CONCEFAS, Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, Rafael Fonteles, defendeu a proposta feita ao Congresso por meio de emenda à PEC 45, que está em tramitação na Câmara. A proposta unifica PIS, COFINS e IPI, além do ICMS estadual e do ISS municipal. O relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, diz que está se tornando mais claro que o projeto de lei que cria a CBS não poderá ser tratado isoladamente.
Não dá para tratar na tributação sobre o consumo sem enfrentar a legislação e a complexidade do ICMS, que traz profundas distorções ao nosso sistema tributário.
Vice-líder do governo, o deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, lembrou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ficou de detalhar as próximas fases da reforma tributária.
Novas ações serão apresentadas de forma simultânea, justamente para que isso possa ajudar no momento do debate, das discussões e contribuir para que a sociedade brasileira consiga entender aquilo que hoje é muito difícil de compreender por conta da complexidade do nosso sistema tributário.
Rafael Fonteles, do Concefaz, afirmou que as perdas de alguns estados com a tributação concentrada no consumo final deverão ser compensadas dentro da gestão do novo Imposto sobre Bens e Serviços. As perdas ocorrem porque a tributação, que era feita no local de produção do bem, passará a ser feita no local de consumo, ou seja, no destino da mercadoria. E muitos estados são mais produtores que consumidores. A solução encontrada, segundo Rafael, é criar um fundo de desenvolvimento regional e um fundo de compensação das exportações. Os dois seriam alimentados com recursos do próprio IBS e arrecadariam cerca de 100 bilhões de reais em 10 anos. Alguns parlamentares questionaram a proposta dos estados por permitir alíquotas diferenciadas por estado e por município dentro do IBS. Rafael explicou que existirão alíquotas mínimas e máximas e elas têm o objetivo de manter a autonomia dos entes federativos. Ele lembrou, porém, que não haverá, como hoje, alíquota ou legislação diferenciada por produto, que é o que tem tornado o sistema cada vez mais complexo e discutido na Justiça. A proposta mantém a Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional, e seria criado um imposto seletivo com o objetivo de tributar cigarros e bebidas. Consumidores de renda mais baixa teriam a devolução do IBS pago por meio de créditos automáticos. Rafael Fonteles, presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, diz que mais tarde a ideia é aumentar a tributação sobre renda e patrimônio para reduzir as alíquotas do IBS. Em todas as propostas, o sistema vai devolver o imposto pago na fase anterior da produção de um bem para que o tributo não seja cobrado sobre ele mesmo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Transportes.
Tramita na Câmara proposta que cria um regime especial para o transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros. Milton Vieira, do Republicanos de São Paulo, defende a matéria e alerta que muitos motoristas de vans escolares estão com dificuldades financeiras por conta da pandemia. Ele diz que apresentou emenda para que não haja busca e apreensão das vans neste período.
Schiavinato, do PP do Paraná, celebra o bom andamento das obras de duplicação da BR-163 em trecho próximo ao município de Quatro Pontes. Ele agradece o empenho do presidente Jair Bolsonaro e do Ministério da Infraestrutura, afirmando que a atual gestão federal tem garantido a continuidade desta e de outras obras em todo o país.
Política.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, afirma que o presidente Jair Bolsonaro preferiu agir por conta própria, ignorando a construção de um pacto com os governadores para garantir emprego e renda. A deputada acusa o Executivo Federal de mau uso dos recursos para o enfrentamento à pandemia e reforça a necessidade de diálogo entre o setor público e o empresariado.
Coronel Tadeu, do PSL, critica a atuação do governo paulista no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Na opinião do congressista, a atual gestão estadual é a maior responsável pelos mais de 500 mil infectados por Covid-19, o que coloca São Paulo no quinto lugar do ranking mundial de casos da doença.
Educação.
O Ministério da Educação anunciou que planeja um corte de 18,2% no orçamento das despesas discricionárias, que são as não obrigatórias, para 2021. Nas universidades e institutos federais de ensino, a previsão de corte é de R$1 bilhão.
Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, manifesta preocupação com este anúncio de cortes na pasta da educação. A parlamentar entende que a redução orçamentária no setor representa um risco para universidades e institutos federais que graduam cientistas.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, pede apoio do parlamento para aprovação de projeto de sua autoria que cria a bolsa emergencial para estudantes das universidades privadas. O parlamentar justifica que, neste momento de pandemia, muitos alunos estão inadimplentes e precisam desse apoio.
Projeto de Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, institui a política nacional um computador por aluno. O deputado argumenta que a educação não deve ser vista como gasto, mas como um investimento necessário para despertar o interesse pelo conhecimento e levar o país a um futuro melhor e mais desenvolvido.
Pompeu de Matos também pede a votação de outro projeto de sua autoria, que prorroga, em caráter excepcional, a licença maternidade, enquanto durar o estado de calamidade pública. Para o deputado, a medida é essencial para não expor a mãe nem o recém-nascido ao coronavírus num momento tão delicado.
Saúde.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, pede que seja colocado em votação projeto que assegura às gestantes que testarem positivo para a Covid-19 internação em ambiente separado de outros pacientes. Autor da proposta, o deputado ressalta que também inclui no texto a ampliação do prazo de pagamento do salário maternidade durante a pandemia de 120 dias para 180 dias.
Ao lamentar as mortes causadas pelo coronavírus no Brasil, Giovanni Querini, do PL do Rio Grande do Sul, acredita que cerca de 50 mil delas poderiam ser evitadas com o uso precoce da ivermectina e da hidroxicloroquina. Ele argumenta que neste momento não é o conhecimento científico que deve falar mais alto, mas sim as experiências clínicas.
Vicentinho, do PT de São Paulo, lamenta a morte do bispo emérito de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, aos 92 anos. O deputado ressalta a luta do religioso pela justiça social no Brasil e acrescenta que Dom Pedro adotou as comunidades indígenas e quilombolas como seu povo e se notabilizou como inimigo de quem promove a opressão.
Justiça.
Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, destaca a aprovação pela Câmara de projeto que estabelece novos tipos de estelionato majorado, com punição um terço maior do que o estelionato comum. A medida vale, entre outros casos, para golpes aplicados por meio de ligações para celulares a partir de presídios.
José Nelto, do Podemos, do Tocantins, considera o estelionato inadmissível de toda forma, tanto o praticado por quem está solto quanto o cometido por quem está nos presídios, passando trote nas pessoas e ludibriando os mais pobres. Para ele, o aumento da pena em um terço aprovado pela Câmara fará pessoas mal intencionadas pensarem duas vezes antes de tentarem um crime.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, ressalta que a pena para estelionato praticado por meio eletrônico será aumentada em um terço se o crime for contra ou em nome da administração federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Relator da proposta aprovada, ele afirma que o aumento da punição é um dos remédios para a moralização dos agentes públicos.
Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, entende que aumentar a pena para crimes virtuais, tipificando-os como estelionato majorado, é um avanço para proteger a população, principalmente neste momento de pandemia, quando criminosos se aproveitam da tecnologia para fraudar o recebimento do auxílio emergencial de pessoas humildes.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, também comemora a aprovação do aumento de pena para crime de estelionato cometido por meio eletrônico. Ela ressalta a importância da medida para o combate a crimes realizados pela internet e a partir de ligações telefônicas feitas de presídios.
Heitor Freire, do PSL do Ceará, celebra a aprovação de proposta que aumenta a punição para estelionato cometido por meio eletrônico e afirma que é preciso tornar outras leis também mais duras. O deputado apoia a reforma do Código Penal, lembrando casos de desvio de dinheiro durante a pandemia.
Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, defende a aprovação de projeto que torna hediondo o crime de corrupção cometido durante a pandemia. O congressista afirma que a proposta é essencial para punir gestores públicos que se utilizam dos recursos destinados ao enfrentamento da Covid para roubar o dinheiro do povo.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, cobra do presidente da Câmara a instalação da CPI da Lava Jato para investigar possíveis irregularidades na condução das investigações da Força-Tarefa de Curitiba.
Valmir Assunção acusa o ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro de parcialidade no julgamento do ex-presidente Lula e pede a anulação do processo. Para ele, dessa forma, será possível devolver a dignidade ao Poder Judiciário.
Votação.
Em sessão do Congresso Nacional realizada nesta quarta-feira, os deputados derrubaram alguns vetos da Presidência da República, entre eles o que prorroga o prazo para o uso do regime especial de tributação do setor cinematográfico, o RECINE, o que cria fundos de garantia para o crédito rural, o que autoriza a telemedicina e o que regulamenta a profissão do historiador.
Os vetos foram derrubados por acordo entre todos os partidos. Também por acordo foram mantidos os vetos do Executivo que tratam de ampliação do benefício de prestação continuada no período da pandemia, da dispensa de apresentação de atestado médico e da reserva de sessões de cinema para as pessoas com transtornos do espectro autista. Os deputados elogiaram a votação.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, comemora a derrubada do veto ao projeto que trata da regulamentação da profissão dos historiadores. O parlamentar justifica que o historiador é o guardião da memória de um país e promove a consciência de seu povo.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, entende como uma vitória a derrubada do veto do presidente Bolsonaro ao projeto que prorroga o prazo para a utilização do regime especial de tributação do setor cinematográfico, RECIDE. Ela considera a medida fundamental para o audiovisual brasileiro, em especial neste período de pandemia.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, elogia o acordo feito pelo Colégio de Líderes, que permitiu a derrubada de vários vetos presidenciais, como, por exemplo, o que impedia a prorrogação dos incentivos fiscais ao setor de audiovisual e o reconhecimento da profissão de historiador. Ele também comemora a derrubada do veto ao exercício da telemedicina durante a pandemia.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.